voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Hoje vamos falar com uma grande mulher brasileira. Ela faz sucesso, tem uma voz marcante, representa duas grandes casas, o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e o Centro Espírita Leon Denis. Terças e quintas, às 10h30 da manhã, ela solta a voz e apresenta o programa Conversando sobre Mediunidade. Uma linda trajetória como professora, hoje está aposentada, é ouvinte do nosso programa Mulher Brasileira também e tem um nome de deusa. Ah, você já sabe quem é? É isso mesmo. Já que temos um feriadão chegando, vamos conversar sobre aproveitamento de tempo, organizando a vida pela lógica espírita com Deusa Nogueira. Bom dia, bem-vinda, mulher brasileira, tudo bom? Cadê você? Oxi! Deusa, onde está Deusa? Onde está Deusa? Procure-se, procure. Estamos em busca da Deusa. Achamos a Deusa? Não achamos a Deusa? Então tá. Então vamos falando que hoje é aniversário de Sônia Maia, ou Sônia Faia também. Já tá aí?
Estou
bom dia,
aqui.
Deusa! Tava procurando pela bom Deusa, dia. Falei, cadê Deusa? Deusa sumiu, não pode não.
Não, bom dia, querida Vânia.
Bom dia,
amigos queridos da Rádio Rio de Janeiro. Muito queridos mesmo. A gente não fala queridos, né, Vânia? Por formalidade, não.
Não,
porque
não.
A gente construiu ao longo desse tempo uma relação de afeto.
Exatamente.
É muito importante isso, né?
É super importante.
Bom dia, então.
Então, bem-vinda, mulher brasileira. É um sonho que se realiza, tá? E a mulher brasileira está numa nova fase de trazer todo esse povo para cá, e você é uma delas, é a primeira que está vindo. Então,
muito
assim.
Muito obrigada.
É um prazer recebê-la. Fala um pouquinho sobre você, sua infância, sua vida, algumas coisas que você acha que são legais as pessoas saberem. Conta
é
um pouquinho
bom,
dessa história.
Né? É muito bom.
É muito
assim,
bom.
Primeiro, eu falo que eu não sou mitologia, eu sou deusa com Z. Por quê? E aí, quando a gente brinca sobre valorização da vida, eu sou fruto de um aborto que não aconteceu.
Olha.
Minha mãe tinha infantilismo ginecológico. E ela, na época, tratou com grande obstetra, era o que havia na época, né?
Sim.
E ele deu placebo, porque ele sabia que ela não iria engravidar, só que ela engravidou.
Olha só.
E aí, dada a situação dela, ela teria que fazer o aborto. Ela saiu do obstetra caladinha e foi para uma parteira. E é muito interessante, só minha avó sabia, nem meu pai sabia, né, desse risco.
Olha
e
só.
Aí, à medida que a gestação foi se desenvolvendo, os órgãos foram adultecendo, vamos falar assim, né?
Sim.
E, com certeza, eu nasci. Quando ela se viu viva, e me viu viva também, ela colocou Deusa como se fosse um presente de Deus.
Sim,
mas,
sim.
Antigamente tinha que batizar, né, para a criança não morrer pagã, e já
isso.
Tinha um batismo aí marcado. E aí o padre achou que Deusa era um nome pagão, não podia ser.
Jesus.
Aí ele exigiu que fosse Deusa com Z e botar Maria. Então é essa a história do meu nascimento.
Ah, que legal! Que legal.
E depois de mim, eu tive mais três irmãos. Aí eu brincava muito, sempre cheguei com a minha mãe agradecendo muito pela coragem, a ousadia que ela teve, né?
Exatamente.
E brinco com meus irmãos assim, ó, se eu não viesse, ninguém via.
Exatamente.
Assim,
né? Você tinha que vir mesmo, tá dizendo aqui a Márcia Rocha da Ilha do Governador, você tinha que vir mesmo, é isso aí. Não tinha outra solução, que coisa legal, que coisa boa. É legal essa história.
E a gente só tem que agradecer a vida.
Exato.
Agradecer a Deus, né? Agradecer muito. E a doutrina espírita, então, ela vai dando pra gente essa amplitude de gratidão.
Exatamente, exatamente.
Haja o que houver, mas a gratidão pela bênção do viver é muito grande.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E no decorrer da vida, como é que foi, então, sua infância, até você chegar a decidir a carreira pelo magistério?
Infância, que eu acho assim, de menina pobre, mas observa o que é o afeto na vida da gente.
Sim.
Eu não percebia que era pobre, eu só fui perceber que era pobre quando eu comecei a trabalhar, porque havia uma afetividade tão grande, aí a gente vai sendo conduzida para a leitura, vai da biblioteca, né? Vai se frequentando e tudo, e a vida foi se compondo assim, né? A gente foi chegando, foi estudando a questão do magistério, sempre foi algo que vibrou muito na vida da gente, né?
Sim.
Aos 17 anos a gente conhece a doutrina espírita através do espírita Pedro e Paulo, e ali vem as tarefas de evangelização, as tarefas mediúnicas, tudo vai começando a surgir, né? E a gente vai trabalhando, assim, sempre com muito gosto. E é interessante, quando você é um educador, quando você é o professor pela ótica espírita, é uma outra gratidão. Porque quando eu entrei para a doutrina, foi justamente o ponto que eu estava entrando para o magistério.
Olha.
E aí eu já conseguia ver o aluno como espírito imortal.
Entendi.
Já conseguia ver os recursos que eram oferecidos, né? A responsabilidade nossa, que não é só ganhar dinheiro, embora o dinheiro não seja muito,
sim,
né?
Verdade.
Mas na época que eu comecei, o salário era um salário alto, né? Era uma valorização e tudo,
sim.
Mas a gente vai começar a trabalhar assim. Precisa se comer, pagar a conta, tudo isso sim.
Sim.
Mas a nossa postura como filho de Deus é muito maior.
Sim.
E tem muitos outros prazeres que a gente pode ter que o dinheiro não paga, não é?
Exato.
A gente aprende a ter essa visão pela educação espírita, não é?
É verdade. Principalmente quando você percebe que essa educação, aonde você se inseriu, na verdade, como professor, vamos dizer, no magistério, você está influenciando a vida de um monte de gente, de várias famílias.
Exatamente.
São crianças ali,
isso,
naquele momento, mas que vão guardar o que você passou para elas e que vão seguir o caminho com base naquilo que você, a professora Deusa,
exatamente,
passou.
Exatamente.
Muito
legal. Eu trabalhei com crianças, mas trabalhei muito com juventude também, né?
Uhum.
Então é muito interessante esse caminho que Deus está nos dando oportunidade.
Sim.
É oportunidade mesmo, né? E a gente, como a gente falou em aproveitamento, é aproveitar. Até a última gotinha, né, Vânia?
Exatamente, até a última gota.
Assim, na terceira idade, isso, aquela questão do 7-1, mas eu até brinco, né?
Nem parece que é 7-1.
Mas vamos lá.
7-1 é ótimo.
Pois é, vamos pra frente. Tem até as pessoas que falam assim, mas não bate essa questão da idade. Eu falo assim, mas a questão é dentro. A gente está muito feliz pela bênção da vida.
É,
né?
Verdade. A Lucimar Nascimento do Flamengo dizendo, Deusa Maria Nogueira, tá aqui, ó. Cecília de Curicica, adora Deusa. Márcia Rocha, você tinha que ver mesmo, adora a Deusa. Todo mundo gosta, todo mundo adora a Deusa, tá vendo?
Ah. Isso é muito gostoso. É isso que eu digo assim, a gente é, e você sabe disso, Vânia, a gente é sustentado pelo elo de amor. Por isso que a rádio, quando a gente fala da rádio, tudo isso, não é uma questão comercial.
Não.
É porque há uma sustentação. E eu falo assim, olha, a gente convive com os programadores e tudo, há uma relação fraterna.
Sim.
Há uma relação de afeto que não é questão comercial que sustenta a nós mutuamente.
Não, não.
E é com certeza quantas pessoas são sustentadas por essa rádio, né? Daí a gente tem uma obrigação moral na manutenção.
Verdade.
Né? Daquilo que nos sustenta, não é isso?
Exatamente, exatamente. Olha só, também tá bombando aqui você no canal do YouTube. E nós, todo mundo adora a Deusa, adora a Deusa, adora a Deusa. Mandando beijo pra Deusa, que beleza. É, gostando do que você fala, das suas palestras. Assim, Marlene, bom dia, excelente programa. Adoro ouvir a Deusa Nogueira, aprendo muito com ela. E quer dizer, o pessoal ainda continua aprendendo, isso é muito legal, né?
Mas o bom é que não se aprende com a Deusa, né? Se aprende com Jesus e a doutrina espírita, né?
E aí
é
vai, através de Deusa.
Isso, né? Exato.
Agora, Deusa, me conta uma coisa. Você pertence, quer dizer, está atuando em duas casas espíritas. Me fala um pouquinho sobre isso, então.
Ah, isso é muito bom. Na verdade, né, a gente é oriunda do Núcleo Espírita Pedro Paulo. Estamos no Leão Denis desde 1986.
Que legal.
Mas não brigamos com o Pedro Paulo, não, tá, gente? Foi uma saída em relação de estudo, tudo isso. E até hoje é uma casa muito querida nossa, né?
Muito legal.
O Centro Espírita Fraternal Teresa D'Ávila começou no trabalho de Natal.
Olha.
Que era Grupo Espírita Fraternal Teresa D'Ávila, na distribuição no dia de Natal, não é? E é claro que fazendo parte do Leão Denis, a gente ficou vendo que o Teresa D'Ávila é um braço do Leão Denis aqui na Tijuca.
Ah,
a gente não acreditava, porque você sabe que casa espírita sobra tudo, mas falta dinheiro, né?
Sim.
Então como é que vai se comprar um imóvel na Tijuca?
Uhum.
E aí o centro começa, né, usando a casa que nós residimos.
Uhum.
É, no começo a casa, depois faz um terraço,
Que legal.
E a casa também. Até que, em maio do ano passado, conseguimos, com as bênçãos de Deus mesmo, uma sede que é aqui na Tijuca. Olha só, a casa nossa é 37, a sede é no 39.
Opa, olha que legal.
Dá muro. Então, o projeto espiritual, e a gente gosta sempre de falar isso, sabe? Porque ao longo do tempo, alguém quis doar uma casa em Cascadura, mas queria que o centro fosse em Cascadura. Sim. Aí o Weber, né, que é meu marido, que é o presidente, ele falava assim, mas não falou que é na Tijuca? Vamos aguardando. Aí ganhamos a casa em Niterói, que daria para ser o centro, mas não é na Tijuca, então ele está vendendo, inclusive, a casa em Niterói. Sim. Para a gente poder fazer as obras aqui. E aí a gente vê, não é, Vânia, é muito, muito doce isso.
Isso, é verdade.
A gente perceber a proteção e a condução que se tem.
Sim.
Quando a gente trabalha a fidelidade a Jesus e a doutrina espírita, né? Não é fácil.
Não.
Mas as coisas acontecem.
Acontecem
não
assim.
É isso?
Exatamente. E por falar em acontecer, vem aí um super feriadão. Temos diversas opções de viver esses dias. Tem gente que vai até o mar, outros vão para a serra, outros vão para a folia da rua e outros vão para um retiro espiritual. E qual é a proposta que você nos sugere? Por exemplo, arrumar, rearrumar as coisas pendentes. Uns querem aproveitar o tempo, mas você vai nos orientar hoje sobre o que fazer com esse tempo da forma, quer
pois
dizer,
é,
pela,
né,
pela condução da doutrina espírita.
Nós temos dois tesouros inigualáveis. Uma, somos nós, temos um corpo.
Sim.
Nós que estamos encarnados e desencarnados, tem o perispírito também, que é um corpo, né?
Sim.
Que dá oportunidade. E a outra questão é o tempo.
Uhum.
Nós temos o livre-arbítrio para usar isto. E aí, a gente tem pensado assim, a utilização desse tempo, eu vou avaliar pelas consequências. Quando eu uso meu tempo, por exemplo, organizando, e a gente, né, Vânia,
sim,
que tem essa questão de palestra, eu ainda uso papel, que eu sou dinossauro, né? Anoto o negócio de papel e tudo, né?
Eu também gosto de papel. Eu uso todos os recursos.
Organizar uma mesa. Organizar uma mesa de papéis, organizar uma agenda. Na sua cozinha, você organizar aquilo que você vai usar, para quê? Para não estragar, para não sair da validade, para facilitar o seu tempo. Então, a organização é uma proposta do projeto reencarnatório nosso. Porque
sim,
a gente não reencarnou jogado como qualquer coisa, como penas. A gente tem um planejamento, né?
Sim.
E quando eu cumpro o planejamento, eu fico bem. E aí vem o feriadão.
Uhum.
Qual é o meu planejamento? Vou viajar, vou para o mar, vou para a serra. A questão é, como é que eu volto? Eu volto refeito, eu volto feliz, eu volto com alegria de viver, com gratidão, pronta para, na quarta-feira, dar conta de tudo? Ou eu volto com aquela insatisfação,
sim,
com o mau humor, que pena que acabou, vai ser tudo de novo. E aí a gente até falou, eu e meu marido, cuidado que isso é da Igreja Católica, mas não é tentando, vamos dizer assim, diminuir ou desprezar a questão católica, não é isso.
Entendo.
Mas tem na igreja quarta-feira de cinzas.
Sim, sim, exatamente.
Não é? E o que, que é cinza? Queimou tudo, né?
Uhum.
Queimou tudo. E
exatamente,
ficou o pouco que restou. E a gente está propondo uma quarta-feira de luz.
Uhum.
Que é aquela quarta-feira em que eu vou chegar e vou acordar cedo bem, feliz,
refeita,
né? Para dar conta,
exato,
das atividades, já que esse ano, né, minha amiga, a gente não vai ter feriado, não.
Não.
Tem aí a chamada Semana Santa dos Feriados Católicos e depois é trabalhando.
Exatamente.
Voltar feliz e refeito para o trabalho.
E é um ano bissexto
e
ainda
aí,
por cima. Ainda tem isso também, que o pessoal está falando, é ano bissexto.
Desculpa.
O pessoal está falando assim, ainda é ano bissexto essas coisas.
O protestante também.
Exatamente.
O espírita, a gente não tem retiro, mas tem opções.
Sim.
Tem a Comerj, que nesse momento já está com as inscrições fechadinhas, o ENEF também. E nós, no Leon Denis, que é o primeiro centro que abriu, o centro espírita que abriu no período do carnaval.
Oh.
Sabe por quê, Vânia?
Por quê?
O pessoal, com todo estudo, achava que o diabo estava solto. E
nossa,
o diabo não existe.
Sim.
A treva está solta. Então vamos fechar o centro. Entrar em recesso.
Sim.
E aí o altivo teve essa ideia, né? No momento em que ele trabalhava na Comerj ainda. E conversamos com o Beto Opeste, ele colocou o contato e foi assim.
Poxa,
o encontro que ele pedia, que seria para jovens, de outubro para fevereiro. E aí, houve o primeiro encontro espírita lá no Leon Denis, e esse ano estamos no quadragésimo, 40
que bom,
anos.
Gente. Parabéns. Que
Boda
dias?
De Esmeralda. E aí você sabe que a gente quase não gosta de festa, né?
Claro,
é
não,
uma
dia
festa
nenhum.
Da alma.
Me diz uma coisa, quais são os dias então desse evento aqui? Dessa...
Ah, esse encontro será realizado domingo, segunda e terça-feira de carnaval, né? domingo e segunda, nós vamos ter centro de interesse. Então, olha que legal, Vânia. Legal. As pessoas escolhem o que elas vão querer estudar.
Legal.
O tema é sobre família. Uhum. Parentesco e filiação, parecença física de morais, ideias inatas. Vamos dar uma passeada pelo autismo, né?
Beleza.
Esses três temas, eles são divididos em centro de interesse. E aí tem o combo. O que é o combo? Qualquer centro que eu estudo, que eu escolha, né? É. Vai estar trabalhando esses três temas.
Maravilha.
Um, dois, três. E no último dia, ali tem as oficinas.
Muito bom.
Aí eu vou desafiar você. Você conhece a família de Jesus? Ali de José e Maria? Vai estar lá.
Ai, que legal.
A Kardec é o patrono. Vai ter uma exposição sobre Kardec. E a gente já está sabendo aí, nos bastidores, que vai ter seu Kardec e Dona Amélie Boudet.
Que bom.
Recebendo.
Que horas começa isso? Que horas começa isso?
Às 8h30.
8h30 da manhã, domingo, segunda e terça. Até às 13 horas.
Domingo, segunda e terça.
No domingo, segunda e terça, tá bom. Deusinho, a gente tá quase no final do programa, mas eu quero que você refaça esse convite, tá? Por favor. Compareçam lá nesse evento, domingo, segunda e terça, a partir de 8 horas.
Centro Espírita Leon Denis, Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro. Domingo, segunda e terça de carnaval, de 8h30 às 13 horas. Temos evangelização do bebê ao desencarnado.
Que legal.
A evangelização de jovens está uma coisa linda. A do bebê também, a da criança também está muito bom. E aqueles amigos lá de longe poderão acompanhar pelo YouTube.
Ah,
que
bom.
Também será um trabalho interativo.
Maravilha.
É só pegar Céu de Ao Vivo e estaremos lá aproveitando o nosso tempo, valorizando a nossa vida.
Valeu, Deusa. Obrigada, super beijo. Tenha um excelente dia. Muita gente vai estar nesse encontro. E todo mundo aqui parabenizando você, todos os ouvintes aqui. Olha, e Bob bonito, hein? Tá bonito, hein? Volta mais vezes ao programa. Tá bom?
Muito obrigada, querida.
Beijo.
Que Jesus abençoe a todos.
A você também.
Muita paz.
Muita paz. Uma grande mulher brasileira. Deusa Nogueira e espírito também.
Rádio Rio de Janeiro.